ministrar o que estava programado. Não tem mais como. Desde as duas primeiras ministrações, eu saí daqui inquieto, ouvindo o Espírito, e entendi que a palavra que eu passei a semana preparando, discuti com a minha esposa sobre tempo, de quem ia ter o tempo de preparar a sua palavra primeiro, não era a palavra para ministrar agora. E nem sei ao certo o que vai ser ministrado agora, mas enquanto o louvor entoava ali, eu comecei a escrever, eu não estava no WhatsApp, estava escrevendo aquilo que o Espírito Santo estava trazendo, tanto que eu nem olhei para eles. Eu fui avisado, pastor, já pode subir, viu? Já olharam para cá. Aleluia. Temos uma visão, amém, queridos? Temos uma visão como igreja, transformar vidas, edificar famílias e sermos relevantes na cidade. Foi uma visão ousada para uma igreja pequena, para uma igreja com um grupo de pessoas comprometidas pequeno, mas foi a visão que o Espírito nos deu, porque ela foi gerada com muita oração, com muitas vozes, falando, se debruçando. Então nós entendemos que o Espírito estava nos apontando. E por muitas vezes a gente quis reduzir essa visão, porque dá um medo, né? Dá um frio na barriga. A gente escreve, bota no mural, publiciza, né? E temos um compromisso agora: transformar vidas, edificar famílias e ser relevante na cidade. Meu Deus, como vocês acham que nós alcançaremos isso? De que forma nós alcançaremos isso? Será construindo um templo maior? Será oferecendo mais estrutura, mais conforto? Será tendo a melhor banda da cidade? Será tendo a melhor iluminação, a melhor câmera, a melhor equipe de multimídia que nos fará ser relevantes na cidade, à luz do Evangelho? O Senhor tem mexido com as nossas estruturas e há dores de você ter sensibilidade espiritual desenvolvida no tempo que nós estamos hoje. Nós estamos em jejum, mas eu e a Adriana, a gente já está acumulando em jejuns. Adriana está jejuando pela conferência do Entre Elas. Eu tenho um voto pela nossa casa. Então existem alguns jejuns. E aí Deus nos pediu mais um jejum. Eu disse, meu Deus, onde isso vai parar, né? Mas é incrível como é real, né? Se nós devotamos e sacrificamos a nossa carne e buscamos a palavra e buscamos o Espírito, Ele se revelará. E Ele nos tornará mais sensíveis à sua voz e às coisas espirituais, ao discernimento espiritual. E como tem sido doloroso sentir algumas coisas, sentir a apatia de pessoas. Não com relação à nossa pessoa, mas com relação ao Espírito de Deus. De sentir a resistência, de sentir o descompromisso, de sentir a falta de prioridade. E eu fico perguntando mais uma vez, como essa casa, nossa equipe de liderança, nosso time de líderes, de conexão, de ministérios, nossos membros, nossos voluntários que servem voluntariamente sem ganhar nada, porque entenderam que na realidade estão em uma eterna dívida de gratidão com os céus e devotam o seu tempo, não para fazer de qualquer maneira, mas para fazer bem e o melhor. Assim nós cremos. Como nós estamos pensando que vamos alcançar essa visão? Ou de fato estamos entendendo que Deus quer nos conduzir a essa visão que Ele nos deu? Ou o que nós temos agora está confortável? Como as pessoas lá fora, pessoas que estão desacreditadas de igreja, e vocês sabem disso, se você não é muito novo na casa, eu já falei isso, quando a casa surgiu, uma das palavras que Deus me deu foi que nós seríamos uma igreja para pessoas que não acreditavam mais em igreja. E como nós vamos ser resposta para essas pessoas que não acreditam mais em igreja? Pessoas que foram abusadas pela igreja, pessoas que foram abusadas por pessoas da igreja na realidade, né? Pessoas que foram, enfim, tiveram a maldade, né, tocando suas vidas sem culpa, e tiveram que lidar com isso, talvez muito cedo, e acabam culpando a Deus. Como essas pessoas chegaram na igreja? Pelo prédio bonito? Por aquilo que nós temos de estrutura? Aqui no texto de Romanos, o Senhor me levou a olhar por todo esse texto hoje, enquanto a gente estava aqui nas ministrações. E do verso 6 ao 8, o texto diz: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o de acordo com a sua fé. Foi o texto devocional de hoje. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Queridos, o texto de Romanos 12 é um texto que não há nada de novo debaixo do sol. Talvez para aqueles recém-chegados no Evangelho, nós temos alguns novos na fé. Alguém aqui com menos de um ano na igreja? Não na casa em si, mas na igreja de Cristo. Alguém com menos de um ano? Só a Cristina, mãe da Renata. A nossa recém-nascida. Nossa bebezinha. Os cabelos prateados, belíssimos. A irmã da Adriana, a Socorro. A irmã mais velha da Adriana, mas hoje está como um bebê, a gente cuidando, como é tão forte isso, né? A palavra, e a gente vivenciar isso, a pessoa com fome. Eu quero aprender sobre a Bíblia, sobre a palavra. Então não há nada de novo debaixo do sol para a grande maioria dessa igreja, nesse texto. Porque tudo que nós lemos, nós não temos dificuldade de interpretar e de aplicar nas nossas vidas. É um texto de fácil entendimento. Ao nível mais elementar da fé, é um texto que você lê. Se você sabe interpretar um texto na sua língua, na língua que você está lendo, você vai encontrar uma palavra que é tão clara como a luz do dia, que não exige esforço de interpretação. Mas isso nos leva a dois caminhos. Isso faz com que nós caiamos na tentação de acharmos que nós já entendemos, então está tudo bem. Nós já entendemos, então nós não precisamos nos esforçar mais, está resolvido, eu já entendi, eu sei que eu não posso pagar o mal com o mal. Eu já entendi, eu sei que eu devo oferecer o meu corpo como sacrifício vivo. Eu entendi que eu não devo me amoldar ao padrão deste mundo, mas transformar a minha vida pela renovação da minha mente. E isso faz com que eu tenha a tentação de achar que, check, eu preciso é de algo mais profundo. Pastor, não tem um apocalipse aí pra gente, não? Não tem um dragão com sete cabeças, com chifre, pra gente decifrar, não? E, queridos, é uma tentação muito séria, porque isso faz com que, seja na exposição da palavra, seja no devocional, seja na sua busca pessoal, você não vá para a presença do Senhor com expectativas do que Ele tem para falar para você. E eu já falei muito sobre expectativas nessa casa. Já fiz um sermão sozinho, só sobre expectativa. Nós precisamos nos achegar ao Senhor com expectativa do que, nesse texto, de duas frases tão fáceis de ser decifradas, o que é que o Senhor tem para a minha vida hoje? O que é que Ele me constrange nesse dia? Nós precisamos estar atentos, porque essa tentação, ela nos rouba. Ela faz com que nós tenhamos aqui, nos expondo a duas palavras profundas, mas a nossa mente não esteja aqui. Mas a gente esteja linkado com o que está acontecendo lá fora. Mas a gente queira ver o que está acontecendo nas redes sociais. Porque a gente sabe que precisa estar aqui. Mas lá no fundo eu acho que eu já sei o que está sendo falado aqui. E se eu já sei, está resolvido. E de fato você já sabe mesmo. Só que aquilo que nós temos entendido e compreendido é aquilo que mais é requisitado dos céus pela nossa vida. Nós precisamos entender isso. O Senhor não está preocupado em cobrar para você qual é a interpretação das sete cartas do Apocalipse às sete igrejas, se você não tem esse conhecimento. O Senhor não está preocupado que você decifre as profecias do Antigo Testamento, se você não teve esse conhecimento. Mas se você leu esse texto e entendeu e compreendeu, os céus vai requisitar de você. Como está a sua resposta a esse texto? Como está a sua resposta a esses comandos que são tão claros, mas você quer uma resposta tão específica sobre: Senhor, o que eu vou fazer amanhã? Para onde eu vou depositar o meu dinheiro? O que eu vou comprar? Onde eu vou morar? E isso aqui que você já leu e entendeu, qual é a sua preocupação em viver? Qual a sua preocupação em viver? Porque quando nós olhamos para esse texto que eu acabei de ler, que ora é tão repetitivo: se o seu dom é servir, sirva; se o seu dom é ensinar, ensine. O que é que esse texto está querendo fazer? Há uma única mensagem aí, queridos: faça o que tem que ser feito. Faça o que precisa ser feito. Faça o que você já sabe que tem que fazer. Se é ensinar, ensine. Se é contribuir, contribua. Se é encorajar, encoraje. Faça o que tem que ser feito. É um imperativo óbvio que nos incomoda. De tão óbvio. Nos incomoda esses chamamentos, mas que são necessários, porque a gente julga que por saber está resolvido. Quando der vontade, eu faço. Eu já sei o que é para fazer. Isso significa que eu preciso fazer agora. Quando der vontade, eu faço. Quando eu tiver tempo, eu faço. Quando eu alcançar esse objetivo primeiro, eu faço. E a palavra está: ensine, profetize, encoraje. Faça, 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 faça. Faça. Exerça a sua função no corpo. Seja útil. Não atrapalhe. Não atrapalhe. Faça o que precisa ser feito. Já sabe o que fazer? Faça. E aí, quando você começa a fazer e a aplicar, ainda vem o restante. Não é de qualquer jeito, tá? Faça. Não é de qualquer jeito. Faça como se fosse para Deus. Porque Jesus disse para aqueles que não estarão com Ele na eternidade: eu tive fome, não me deram de comer. Eu tive sede, não me deram de beber. Aonde estavam os que sabiam o que tinha que ser feito? Deus não vai cobrar dos que não sabiam. Onde estavam os que sabiam o que tinha que ser feito? Olha ao redor. Sentiu falta de algum líder da casa? Sentiu falta de algum colega da sua equipe? Para a liderança dessa casa, este dia está marcado desde... Me ajuda, minha gestão. De que mês? Desde outubro de 2023. Mas eu recebo mensagem essa semana dizendo: tive um compromisso. Ou seja, o que está na agenda daquilo que eu disse: pode contar comigo, eu ocupo este lugar. Porque não é sobre cargos, é sobre posição espiritual. Everaldo está liderando o Ministério de Louvor, não é um cargo, é uma posição espiritual. Que pode ser Everaldo, mas pode ser outra pessoa. É uma posição, a unção está na posição. Aí eu digo: pode contar comigo, eu sei o que tem que ser feito. Está faltando planejamento? Tome planejamento, organize sua agenda. Mas nós temos que ouvir, respirar, dizer: tá bom, Deus abençoe. E sem peso com relação à pessoa, mas peso com relação a quando essas posições serão ocupadas com interesse de coração. Quando essas posições serão ocupadas, não pelo tempo que sobra. Líderes, aonde está o time de vocês? Líderes, vocês sabem de todos que fazem parte do time de vocês, porque eles não estão aqui hoje? Onde está o grupo de conexão de vocês? Esse foi um evento aberto para toda a igreja. Onde está o grupo de conexão de vocês? Vocês sabem de cada integrante do grupo de conexão por que não estão aqui hoje? Façam o que precisa ser feito. Façam o que precisa ser feito. A gente vai para o céu, está tudo certo. Mas até lá, algumas coisas precisam ser feitas. Deus não te obrigou a estar onde você está. Eu não te obriguei, nem te obrigo e nunca te obrigarei. Foi você que disse, eis-me aqui. Eu disse, eis-me aqui. E nas horas que eu penso, o que é que eu fiz da minha vida? Vocês acham que não vem esse sentimento? Tem um concurso público. Minha esposa trabalha na melhor instituição da área dela na cidade. Nem eu, nem ela conseguimos ser os melhores profissionais onde nós estamos. Por quê? Porque aquele lugar não é prioridade no nosso coração. Eu estou lá planejando aqui. Eu estou lá sonhando com aqui. Porque isso é propósito de Deus na minha vida. Mas eu não posso exigir o meu compromisso que se torne o seu. Mas eu peço que você reflita. O Senhor está nos conduzindo como igreja a um tempo de espiritualidade que transforma. É fácil apontar o dedo para os católicos e dizer que são idólatras. É fácil apontar o dedo para os irmãos de igrejas tradicionais e dizer que são religiosos. E nós somos os avivados. Nós estamos quebrando as estruturas, rompendo o reino das trevas, saqueando vidas do inferno. Nós estamos indo, fazendo discípulos de todas as nações, ensinando tudo o que Jesus nos revelou. Façam o que precisa ser feito, é só isso. É sobre isso. Existem lugares para você fazer algo que você se sente bem e está tudo bem. Eu só quero tocar e está tudo bem. Eu só quero... tudo bem. Existem lugares assim. Mas a Igreja de Cristo não é esse lugar. Não é. E se você resistir, a gente não vai desistir de você. Mas a paulada vai ser com força. Porque se a gente leva... Senhor, mas de novo, a gente está sendo repetitivo, Deus. A gente vai ser a igreja que fica dando lapada no povo toda hora. Mas não é sobre o que eu quero falar. É sobre aquilo que o Senhor não nos dá paz. Até que nós estejamos vivendo, falando e possamos sair tranquilos. Cumprir a minha missão. Eu não tenho obrigação de dar conta do que vocês farão com essas palavras. A minha obrigação é entregá-las. A partir de agora é com cada um de nós. E o Espírito. E o Espírito a nos guiar, a nos conduzir nesse caminho de, sabe? Eu conversava com algumas pessoas próximas sobre a visão da igreja. Onde nós precisamos atacar para alcançarmos essa visão, para sermos relevantes na cidade, para fazermos discípulos, para romper. Tem hora que você fica, meu Deus, sou eu. Sou eu, estou em pecado. Eis-me aqui, Senhor, me diz, mostra, pelo amor de Deus. E conversando, e sentindo no Espírito, uma pessoa me falou essa semana, ela está aqui. Ela disse, pastor, eu vejo a igreja muito olhando para o passado. E na hora o Espírito, começou a ministrar o meu coração. O passado, vou escrever uma pregação sobre isso. Porque o passado, ele tem muitas nuances. O passado pode ser dor mal resolvida. O passado pode ser pecado. O passado pode ser experiências passadas que foram maravilhosas e que te impedem de olhar o que Deus está fazendo. O passado pode ser um compromisso com o teu jeito que você aprendeu de fazer. Mas eu aprendi assim minha vida toda, com minha avó, com minha mãe, com a igreja que eu fiz parte. Passado. Com o meu antigo pastor. Passado. Quanto mais rápido a gente aceitar, menos vai doer. E mais rápido nós correremos a carreira que nos está proposta. Estamos fazendo o que precisa ser feito. Estamos sendo honestos. O texto que o Marcos trouxe sobre Ananias e Safira, Deus estava ministrando essa semana. Eu digo, onde eu vou encaixar Ananias e Safira? Quando eu vi Marcos falar, o Espírito estava querendo me confirmar e testificar aquilo que eu estava sentindo. Precisamos ser honestos com Deus. Às vezes a gente é ensinado até de forma equivocada algumas coisas. Ananias e Safira foi consumido pelo fogo porque não estavam fazendo o que precisava ser feito. Porque não estavam sendo honestos com Deus, com eles mesmos. Porque eles mesmos estavam acreditando nas motivações que eles construíram. Romanos 12, verso 11. Não saímos de Romanos 12. Nunca falte a vocês o zelo. Nunca falte a vocês o zelo. Antes, sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Ano do cuidado. Cuidado é zelo, sim ou não? Nunca falte a vocês o cuidado com as coisas do Senhor. Nunca falte a vocês o zelo. Estão fazendo o que precisa ser feito. Sejam fervorosos no Espírito. Estão fazendo com fervor. Estão fazendo como quem serve ao Senhor. Zelo, fervor, serviço. Isso aqui é para estar lotado, porque nós temos voluntários para encher essa casa. Aonde está o zelo? Aonde está o fervor? Aonde está a motivação para o serviço? A versão NAA diz, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Ui. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, porque exercer cuidado dá trabalho. Ser cuidadoso dá trabalho, porque você não está fazendo de qualquer maneira. Você vai revisar, você vai olhar de novo, você vai pedir para outra pessoa analisar, você vai chamar outros para discutir. Isso é zelo, isso é cuidado. Mas sejam fervorosos no Espírito, servindo o Senhor. Amém? Por hoje é só. Vamos orar? Pode diminuir as luzes. Eu queria que você se sentisse à vontade e tivesse condições, se prostrasse. Porque a palavra diz, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Às vezes, queridos, eu sou um desses, tá? Às vezes eu sou aquele do que dizem, não precisa. Não precisa. Não precisa gritar. Não precisa correr. Não precisa ajoelhar. Não precisa, não precisa. Mas às vezes o Espírito Santo está nos pedindo algo, porque ele sabe que na sua mente precisa. Você precisa entender o que é deixar o conforto de lado para priorizar o reino. Você precisa entender que ter zelo com as coisas do Senhor exige esforço, energia, tempo. Oh Deus, nós te agradecemos pelo dia de hoje, Pai. O nosso coração humano, a nossa visão limitada, muitas vezes foca naquilo que está faltando. Pessoas que não estavam aqui, pessoas que não entenderam o significado do dia de hoje. Mas isso também nos mostra que o nosso coração, ele precisa estar no Senhor. Porque ele estando no Senhor, o Senhor nos protege desses sentimentos. E como eu sou grato ao Senhor por ter cuidado do nosso coração. Até aqui. São 8 anos que o Senhor tem cuidado do nosso coração. São 8 anos que o Senhor não tem nos desamparado, nem nos deixado órfãos. E como é bom perceber o zelo do Senhor para conosco. E por isso nos prostramos, Senhor, ao final desse TPL. Nos prostramos como casa, nos prostramos como liderança dessa igreja. Um título que para alguns parece ser tão importante, que já se julgam detentores do que precisa ser feito e podem gozar de privilégios nessa terra. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, porque os privilégios serão na glória. Os privilégios serão na glória. A sala VIP será na glória ao lado de Jesus. Oh Deus, nos prostramos para dizer que é tudo sobre o Senhor. Nos prostramos para dizer, Deus, que nós reconhecemos que a Tua palavra é pura, limpa, poderosa, eficaz, Deus. Que ela é útil. Toda ela, nenhum trecho, Senhor, nós podemos menosprezar dessa palavra. Nos prostramos para dizer, vem com a Tua palavra, Deus, a iluminar os nossos passos e mostrar, Senhor. Não queremos viver correndo atrás de vento nessa terra, gastando nosso tempo, nossos dias, nossos dinheiro, nossos recursos, correndo atrás de coisas que não levaremos para a eternidade. Senhor, seja a lâmpada que precisamos. Seja a luz que nós ignoramos por muito tempo. Ilumine os nossos passos, Deus. Não nos solta. Nos atrai a Tua luz. Quando nós estivermos nos desviando dela, quando nós estivermos confortáveis demais aonde nós pisamos, nos atrai a Tua luz novamente. Atrai o nosso coração. Atrai a nossa vida. Atrai-nos, Senhor. Como líderes dessa casa, como voluntários dessa casa, como membros dessa igreja local, e entendendo que somos membros do corpo de Cristo, nós te pedimos perdão, Senhor. Nós te pedimos perdão por não fazermos aquilo que precisa ser feito. Nós te pedimos perdão porque nós ainda não vencemos alguns limites básicos da fé e nós estamos querendo que o Senhor derrame sobre nós porções que nós não conseguiremos digerir. Nos perdoa, Senhor. Nos levanta, porque eu sei que a Tua palavra vem nos confrontar, mas ela vem para nos dar ânimo, para nos levantar e dizer que o Senhor conta conosco. Quantos não estão sendo alertados? Quantos não estão tendo uma palavra revelada, aplicada para suas vidas? Quantos estão sendo manipulados por lideranças que estão focadas em si mesmos e nas coisas dessa terra? Nós te agradecemos, Senhor, porque nesse lugar há zelo com a Tua palavra, há zelo com o movimento do Teu Espírito. Nos prostramos aos Teus pés, declarando que é nesse lugar, Senhor, que nós encontramos cura para as nossas dores. É nesse lugar que nós encontramos sentido para a nossa vida. É nesse lugar que nós encontramos descanso para a nossa alma. Descansamos sabendo que o amanhã está nas Tuas mãos. Nós precisamos é fazer o que precisa ser feito. E o Senhor não demorará. O Senhor não demorará. Aleluia. Te exaltamos como casa, como membros dessa casa, rendendo honras e louvores ao Senhor, dizendo: estamos em obras. Estamos em obras contínuas. O teu Espírito pode mexer no que preciso for, mas renova-nos, Senhor. Renova-nos para que nos levantemos, para que saiamos desse propósito, saiamos desse jejum transformados e aptos a transformarmos a outros. Estamos prestes a receber, Senhor, a comunidade na nossa casa continuamente, não apenas numa ação isolada, um trabalho a médio, longo prazo. E como nós impactaremos essas pessoas com as nossas cadeiras acolchoadas, com o nosso ar-condicionado? Não, Pai, se não for o Teu Espírito se movendo em nossas vidas, nos fazendo nos tornar autênticos, ao recebermos uma palavra negativa, devolvermos amor, devolvermos perdão, devolvermos a graça, tratarmos as pessoas como elas não merecem ser tratadas. É isso que vai fazer com que elas pensem: aquele lugar que eu não acreditava me amou. Aquele lugar que eu joguei pedra me amou. Aquele lugar que eu difamei me amou. Aquela pessoa que eu fui injusto com ela me amou. Aquela pessoa que eu liberei palavras duras me amou. Me amou. De fato, há Cristo neles. Aleluia. Oh Deus, essa é a meta, Senhor. Se não for para isso, Pai, não faz sentido. Não faz sentido o que temos lido, o que temos aprendido, o que temos mergulhado no Senhor. Então nos ajuda, Espírito Santo, a revelarmos Cristo, a sermos apontados, reconhecidos como cristãos, como portadores da presença. Mas só carrega a presença quem a tem no seu dia a dia, no secreto. Nos conduz, Senhor, a esse caminho de zelo, de fervor e de serviço em amor. Gera em nós fervor, fervor. Orações fervorosas, serviços fervorosos, aconselhamentos fervorosos, conversas fervorosas. Não passe de nós o fervor do teu Espírito. Não passe de nós o fervor do teu Espírito. Perseveremos, Deus, em te servir com alegria, zelo e fervor. E eu sei, porque foi o Senhor quem prometeu, que essa casa viverá coisas grandes e lindas. Grandes e lindas, porque a glória é tua. É o Senhor quem faz, mas o Senhor está a procurar mãos, corações, corpos para se mover nessa cidade. E mais uma vez nós dizemos: eis-nos aqui, eis-nos aqui. Envia-nos, Senhor, envia-nos como resposta às necessidades dessa cidade, desse bairro, desse lugar, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus te exaltamos. Te exaltamos.